24 minutos em Brasília. Olha, há 25 anos, como a gente até destacou logo no início aqui, né, do programa de hoje, morria de maneira trágica o maior ídolo brasileiro do automobilismo, Ayrton Senna da Silva. No dia 1º de maio de 1994, o carro que Senna dirigia, né, que era um Fórmula 1 da equipe Williams, bateu em uma mureta de proteção na curva Tamburello, lá no Grande Prêmio de San Marino, na cidade de Imola, na Itália. E, no fim do mesmo ano, foi fundado o Instituto Ayrton Senna, exatamente com a ideia aí, uma organização, né, sem fins lucrativos, que trabalha para ampliar as oportunidades de crianças e jovens por meio da educação. Um instituto que tem um respeito do mundo inteiro, né, uma entidade realmente com um trabalho fenomenal nessa área de educação. E para homenagear o Instituto, a Câmara dos Deputados realiza, né, uma sessão solene aí para poder marcar essa data, esse aniversário da morte do Ayrton Senna, e aniversário também daqui no finalzinho do ano, né, dos 25 anos do Instituto Ayrton Senna. Quem pediu a realização dessa audiência foi o deputado Tito, né, dessa sessão solene, é o deputado Tito do Avante da Bahia. Ele está na ponta da linha para a gente, para conversar com a gente sobre a importância do Instituto Ayrton Senna para o país. Deputado Tito, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. É uma grande alegria poder falar à Rádio Câmara, para todo o nosso país, para toda a rede legislativa de rádio, e de modo que tomamos essa iniciativa, Edson, convencido da importância do ídolo Ayrton Senna para todos os brasileiros, né, que conheceram a sua trajetória e que é um exemplo para todo mundo, esse brasileiro ilustre.
Pois é, como é que o senhor avalia a importância do Ayrton Senna, até pelo o Instituto, quer dizer, o Instituto traz o nome de um ídolo do esporte brasileiro, e certamente isso chama a atenção da população, mesmo pessoas que não conheceram o Senna, né, que já faz 25 anos da morte dele, se emocionam, né? A gente viu ontem nas visitas, né, ao cemitério do Morumbi, onde está sepultado o Ayrton Senna, a pessoa chorando. Ontem teve uma cerimônia também, teve uma solenidade em Interlagos, no autódromo de Interlagos, em homenagem ao Senna, e jovens de 20 anos de idade que nunca viram Senna estavam chorando copiosamente na cerimônia, né, lamentando, né, essa perda para o Brasil. Quer dizer, Senna, eu acho que ele conseguia mobilizar o país inteiro, né, deputado Tito?
Exatamente, Edson. Principalmente pelo destaque que conseguiu, por toda a sua determinação, sendo um piloto brasileiro que, com muita dedicação, conseguiu chegar à Fórmula 1, que é o topo do automobilismo mundial, mas sempre mantendo o destaque ao nome do Brasil, sempre demonstrando o seu compromisso com o seu país, o seu amor por sua pátria, né, e de por todo o sucesso conquistado, de jamais virar as costas para o Brasil. Isso ele demonstrava com os resultados das corridas, com as ações sociais em que ele participava mundo afora. Portanto, Senna conquistou, né, por todo aquele período, por 20 anos de automobilismo, o coração dos brasileiros, e que, com sua morte trágica, deixou um vazio que certamente jamais será ocupado, mas por outro lado também deixou um legado para as nossas crianças, para a nossa juventude, sendo um exemplo de cidadão. E isso, há menos de 2 meses da sua morte, daquele trágico acidente, ele confidenciou para sua irmã Viviane Senna que desejava fazer muito mais pelo nosso país, não somente ser um grande piloto, vencer corridas, né, chegar a ser tricampeão mundial de Fórmula 1, mas gostaria de, a nível de Brasil, de dar uma contribuição maior socialmente. E isso é quando surgiu a ideia do Instituto Ayrton Senna, que ele não pôde objetivamente acompanhar os resultados, mas que plantou a semente naquele diálogo com a sua irmã, e que após o acidente, que foi em 1º de maio de 1994, em novembro do mesmo ano, a Viviane, junto com sua família e com apoio e incentivo de toda a sociedade, instituíram o Instituto Ayrton Senna, né, que está hoje atuando em mais de 16 estados do Brasil, atende pelo menos 600 municípios em parceria com as administrações municipais e atende por ano, Edson, em torno de 1 milhão e 500 mil crianças e adolescentes, buscando oferecer educação de qualidade, educação em tempo integral, demonstrando claramente, principalmente por todos os prêmios que tem conquistado nos últimos 25 anos, né, que a gente vai sim conseguir ter um Brasil cada vez melhor, com cidadãos cada vez mais autônomos e independentes e conscientes dos seus deveres e direitos por meio da educação de qualidade. Eu tive a iniciativa de propor essa sessão solene, mas inicialmente, contactando a Viviane Sena, ela ficou muito feliz pela homenagem que a Câmara dos Deputados fará, através da presidência do nosso presidente Rodrigo Maia, em parceria com todos os demais deputados, porque é uma história muito bonita, que certamente jamais será esquecida, que é a história do Ayrton Senna, mas que nós temos que ter, através do Instituto Ayrton Senna, a oportunidade de sempre demonstrar às autoridades desse país que devemos priorizar a educação e a educação de qualidade como um instrumento transformador da nossa sociedade. Portanto, agora, essa sessão será no dia 28 de maio, às 9 horas da manhã, no plenário da Câmara.
Agora, deputado, o senhor mencionou aí essa parceria, né, do Instituto Ayrton Senna para que ele esteja em 16 estados, né, 1 milhão e 500 mil crianças e jovens fazendo parte desse programa. Como é que são feitas essas parcerias com as redes públicas de ensino?
Isso, o Instituto Ayrton Senna, ele é um instituto que é manutenido por diversas parcerias, principalmente com a iniciativa privada. Atua sem fins lucrativos, né, com profissionais renomados nacional e internacionalmente, com sede em São Paulo, mas que busca estabelecer tanto diretamente com os municípios, mas também junto aos governos do estado, convênios onde são capacitados não somente as crianças, os adolescentes, mas também os professores. De modo que, com toda essa expertise e sempre focando na chamada educação de tempo integral, sempre focando na qualidade do ensino que é oferecido, o Instituto Ayrton Senna consegue ampliar a cada dia a sua atuação de forma objetiva, demonstrando para os gestores que acessam esse convênio, que acessam essa parceria com o Instituto, que é possível sim se buscar auxílio externo à própria administração, independente do nível de poder municipal ou estadual, para que a educação naquele município, naquele estado, possa seguir as diretrizes estabelecidas pelo próprio Instituto, pela própria Fundação Ayrton Senna, para que, por meio dessa parceria, essa capacitação, sempre com inovações, tanto tecnológicas quanto do modo objetivo de oferecer novas metodologias de ensino, possa tornar, através dessas práticas já constatadas de eficiência, na verdade, do resultado da educação, do modelo de educação que é oferecido pelo Instituto, possa alcançar os cidadãos daquele município beneficiado.
Ou seja, o Instituto, ele influencia de uma certa forma, mesmo onde ele não atua diretamente, mas na formulação de políticas públicas, porque uma vez as ideias são colocadas, né, deputado, acho que de um certo modo também inspira os governantes, né, pelo menos aqueles que estão de fato compromissados com a questão da educação, a colocar isso em pauta, quer dizer, a trazer para os seus governos, para as ideias de gestão mesmo, as questões que são tratadas no Instituto e que o Instituto faz pela educação, que mostra, né, a possibilidade, como você mesmo disse, é possível fazer algo que melhore a educação das nossas crianças. Né?
Exatamente. O nome Ayrton Senna, ele, através das ações do Instituto Ayrton Senna, ele busca estimular a criatividade das crianças, dos adolescentes, né? Todo o time de trabalho demonstra a possibilidade de de toda criança, de todo adolescente, de desenvolver a sua capacidade de inovar. Portanto, são habilidades muito importantes, não somente para aprender a ler, para aprender a escrever, fazer contas. Portanto, essa é a mudança que o Instituto propõe para a educação plena, para todos os nossos jovens e crianças. Eu vejo que a Rádio Câmara, a própria TV Câmara, o Parlamento brasileiro, né, tem a oportunidade, agora nesse mês de maio, não somente por essa entrevista, mas por toda a programação de jornalismo que vocês desenvolvem, mas principalmente pela sessão solene do próximo dia 28 de maio, uhum. que está sendo construída, Edson e Elisabel, em conjunto com o Instituto Ayrton Senna.
Uhum.
De modo que essa sessão ela, será mais uma grande oportunidade de demonstrar ao Brasil a importância desse instituto, desse legado que o cidadão brasileiro Ayrton Senna da Silva deixou para o nosso país, para a nossa sociedade, porque a forma que essa instituição tem para poder manter vivo o seu nome, mas acima de tudo, desenvolver um trabalho social, um trabalho em parceria com o poder público da nossa nação, nas três esferas de poder, para que a gente consiga, todos nós, enquanto cidadãos, darmos a nossa contribuição direta para a transformação de um Brasil cada vez melhor, Edson.
Estamos conversando com o deputado Tito do Avante da Bahia, ele que solicitou a realização dessa sessão solene, que vai homenagear o Instituto Ayrton Senna. Lembrando que o Instituto completa 25 anos também esse ano de 2019, o ano também que nós temos aí 25 anos da morte de Ayrton Senna da Silva, nosso ídolo, um dos grandes esportistas desse país e uma pessoa que deixou um legado importantíssimo para o Brasil. Deputado Tito, quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco no nosso painel eletrônico da manhã desta quinta-feira. Muito obrigado por participar com a gente, obrigado por estar aí, né, liderando essa ideia, né, de homenagear o Instituto Ayrton Senna, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, um grande abraço, um ótimo dia para o senhor.
Obrigado, Edson. Obrigado, Elisabel, toda a equipe da Rádio Câmara. Bom dia a todos os brasileiros que nos ouvem. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, deputado. Bom dia. Deputado Tito, que é da Bahia, onde nós temos duas emissoras da Rede Legislativa de Rádio. Né? Temos a Rádio Câmara em Salvador e temos também na cidade de Teixeira de Freitas. 8 horas e 16 minutos, Elisabel Ferrichi. Bom, vamos agora saber...
participações aqui, né?
Exatamente, o que os ouvintes estão... né, mandando aí seu bom dia para nós. Pode falar aí, Isabel.
Nós temos aqui o José de Goiânia, que está nos acompanhando pelo YouTube. O Hélio Pereira também, mandando um abraço para a gente. O Severino Delmondes diz que a Rádio Câmara já está com sinal em Rio Verde, no Mato Grosso do Sul.
Que beleza.
Bom dia, Severino.
Coisa boa. Bom dia, Severino. Obrigado.
A Marineide de Paixão Nunes, Inenberg Gouveia e a Kelly Andrade aqui nos acompanhando. A Cristiane Maria de Carvalho Ventura, além de bom dia, ela está falando sobre a reforma da Previdência, que ela vai melhorar o Brasil, então ela é, portanto, favorável. Já Claudemir Oliveira diz que não concorda com a reforma da Previdência. Nós temos aqui um bom dia do Felipe Felpe, temos do Ricardo da Cruz, o Nedilson Alain dos Santos, o Marco Aurélio Almeida também falando aqui com a gente, a Simara Costa, o Antônio Vadinson. Vocês estão aí falando sobre a situação do Maduro lá. Diz que está preocupado com essa situação.
Uhum. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, viu, Antônio? A gente vai ter uma entrevista com o deputado lá de Roraima, que está acompanhando de pertinho ali a situação, inclusive que esteve ali em Pacaraima, que é a região fronteiriça do Brasil com a Venezuela. Então nós vamos saber mais um pouco e vamos continuar acompanhando essa situação, sim.
Tá, e temos aqui também a manifestação, a participação do Carlos Júnior, falando que a reforma da Previdência é necessária, a reforma já.
Muito bem, então aí, sempre, né? Realmente o tema da reforma da Previdência é o que mais tem mobilizado os ouvintes. A gente vê que sempre as manifestações contrárias e favoráveis aparecem aqui pra gente no nosso chat. Que bacana, importante, né? A gente ter a oportunidade aí de manifestar a nossa opinião. Aí os ouvintes manifestando a opinião, né? Cada um colocando aí a sua posição a respeito desse tema da reforma da Previdência e também falando de outros temas, essa preocupação, sim,